Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Este é o Panorama Econômico, um programa com ricas informações sobre a economia chinesa. Daqui fala Flor Bella.
E eu sou Felipe Hu. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso programa.
Hoje teremos primeiro uma reportagem de resumo sobre a situação econômica chinesa em 2015.
Depois teremos um grupo de notícias econômicas.
Bom, ouçam primeiro a reportagem Economia Chinesa Avança com Barreiras em 2015.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O ano de 2015 é o último ano do 12º Plano Quinquenal da China, sendo também um ano crucial para o aprofundamento integral da reforma. Neste ano, a economia chinesa, durante as reformas promovidas pela liderança do país, viveu a dor causada pela transformação, a felicidade de alívio da crise e a confiança de traçar o plano do futuro. Os chineses testemunham neste ano as grandes agitações do mercado de ações, a promoção da estratégia Um Cinturão e Uma Rota, a fundação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o lançamento da importante política no setor imobiliário. A seguir, teremos um resumo da economia chinesa em 2015.
Vi a ação ainda subindo, por isso não a vendi. Mas inesperadamente, apenas 1 a 2 minutos depois, ela começou a baixar violentamente. Eu até fiquei sem vontade de ver.
Entrei no mercado de ações em maio, investi cerca de 17 mil yuans, perdi quase 5 mil. No início de 2015, o mercado de ações estava positivo. O índice composto de Xangai subiu de 3.000 para 5.178 pontos em apenas 3 meses, um novo recorde nos últimos 7 anos. No entanto, a partir do dia 15 de junho, o mercado, influenciado por vários fatores, passou a cair. E em apenas 17 dias de negociação, em 8 de julho, o índice composto de Xangai caiu em 32,11%. Nas bolsas de Xangai e de Shenzhen, perdeu-se no total 24,5 trilhões de yuans. Ocorreram várias vezes que mais de 1.000 ações tenham atingido o limite diário de queda de 10%. Isso chocou todos os investidores.
Para estabilizar o mercado, o governo adotou uma série de medidas com o objetivo de recuperar a confiança dos investidores, aperfeiçoar o sistema de negociação e controlar a especulação. Aliás, transformou o sistema de emissão de ações de aprovação para um sistema de inscrição. Com isso, o processo de emissão de ações tornou-se legal. Niu Li, diretor do Departamento de Estudo de Macroeconomia do Centro Nacional de Informações, analisou.
Muitos sistemas relacionados ao mercado de ações ainda estão incompletos. O mercado subiu loucamente no primeiro semestre e caiu fortemente no segundo semestre. Isso mostra que o mercado não é maturo nem sadio e não pode servir bem à economia. Os mecanismos de emissão de ações e de obrigações necessitam de uma reforma radical.
Além do mercado de ações, o mercado imobiliário da China também viveu com altos e baixos.
Foi completamente inesperado. Tentei procurar o motivo, mas não consegui. Ninguém comprou casas. Tínhamos esperado que o mercado melhorasse em 2015, mas depois descobrimos que em 2015 foi ainda pior do que em 2014.
Inesperado foi a avaliação de Li Chaoping, um promotor imobiliário privado de Longyan, cidade da província de Fujian, sudeste da China, sobre o mercado imóvel em 2015. Enquanto o setor imobiliário começou a se recuperar em grandes metrópoles como Beijing, Xangai, Guangzhou e Shenzhen, estimulado pelas políticas promotoras em todo o país, geralmente o mercado imóvel ainda se encontrava em recessão. O estoque imobiliário bateu recorde histórico.
Segundo os especialistas, se contar as áreas presidiais já construídas e a serem vendidas, e as que ainda se encontram em construção,
O estoque do mercado imobiliário chinês já ultrapassou a casa dos 8 bilhões de metros quadrados, que necessitam de 7 anos para esgotar conforme o ritmo das vendas do ano passado. Visto que o setor imobiliário desempenha um papel importante na economia nacional, o governo central decidiu na reunião regular sobre a economia reforçar a urbanização da população, estimulando a demanda de habitação para aliviar a pressão do estoque. Yang Hongxu, vice-diretor da E-House China R&D Institute de Shanghai, analisou.
Se o país lançar políticas estimulantes, por exemplo, baixar o imposto, fornecer empréstimos preferenciais, permitir a livre negociação dos terrenos para habitação e para a cultivação da terra natal, no futuro, 3% a 5% dos trabalhadores migrantes poderão habitar nas regiões onde trabalham ou nas cidades médias e pequenas. Assim, será consumida uma área de 400 milhões de metros quadrados.
Em 2015, a economia chinesa viveu uma profunda transformação. Ning Jizhe, vice-diretor da Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma da China, afirmou.
A estrutura econômica chinesa está se transformando e se otimizando. Há 5 anos, o valor de consumo ocupou metade do PIB. Nos primeiros 3 meses do ano passado, essa percentagem já ultrapassou os 60%. O consumo aumentou e o investimento diminuiu. A estrutura das indústrias primária, secundária e terciária também está a ser reajustada. Há 5 anos, o valor agregado do setor terciário foi de 44% do PIB total. De janeiro a março de 2015, esse valor já subiu até 50%.
Embora em 2015 a economia chinesa tenha desacelerado, ainda manteve um crescimento razoável de 7%, cifra esta sendo o dobro do nível mundial. Na economia global, a China contribuiu com cerca de 30%. O setor de manufatura avançada está desempenhando um papel cada dia mais importante na exportação nacional, o que demonstra que a economia chinesa está aumentando estavelmente a sua qualidade.
Luo Hui, diretora da Academia Nacional da Estratégia de Inovação, considera que, na China, a inovação está substituindo os fatores de produção para se tornar no novo motor de crescimento econômico.
O Conselho de Estado lançou sucessivamente mais de 20 documentos políticos de estímulo de empreendimento e inovação do público, que deu uma orientação integral em relação ao ambiente, tributação, financiamento, investimento e ao serviço de empreendimento, com o objetivo de estimular a vontade do público nesse assunto. Além disso, o Conselho de Estado ainda criou um sistema de contato interministérios.
Frente à baixa da economia, o governo central aplicou por várias vezes políticas de estabilização da economia. Em 2015, o Banco Central baixou respectivamente por 5 vezes o coeficiente de reservas obrigatórias de depósito e juro. O Ministério das Finanças lançou o segundo lote de projetos PPP, Parceria Público-Privada, com um investimento total de 65 bilhões de yuans. A Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Reforma aprovou durante o ano passado projetos de construção de infraestrutura no valor de 2 trilhões de yuans. Todas essas medidas contribuíram para a estabilização do crescimento e a prevenção dos riscos.
Em 2015, deu-se início à aplicação das 3 grandes estratégias chinesas, a saber, a nova urbanização, o desenvolvimento integrado Beijing-Tianjin-Hebei e a zona econômica do rio Yangtze, tornando-se em novos pontos de crescimento econômico. Xu Shaoshi, diretor da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Reforma, apresentou o desenvolvimento colaborativo entre as cidades de Beijing, Tianjin e a província de Hebei.
Pequim está desenvolvendo suas funções não capitais. A ideia é controlar o incremento e ajustar o estoque. A cidade abrigou um grupo de projetos piloto, sendo que o transporte, as indústrias e a ecologia são as áreas prioritárias. Esses projetos já alcançaram importantes êxitos.
No ano passado, a economia chinesa aumentou a abertura e a integração no mundo da economia. A China publicou a visão e ações na construção conjunta de um cinturão e uma roda. A moeda chinesa renminbi foi incluída na cesta de moeda de direitos especiais de saque do FMI. E no final do ano de 2015, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura anunciou a sua fundação.
Podemos dizer que a China adaptou-se bem à nova normalidade econômica e conseguiu manter a estabilidade geral da economia ao longo de 2015. O próximo ano de 2016 será o primeiro ano do 13º Plano Quinquenal. Como será a economia chinesa? Na quinta sessão do 18º Comitê Central do Partido Comunista da China e na reunião económica central recém-encerrada, foi traçado o plano do futuro. Ouça a apresentação de Yang Weimin, diretor do escritório do Grupo de Liderança Central do Trabalho Financeiro.
Atualmente, o investimento está desacelerando. O preço dos objetos industriais caiu, as receitas de empresas e o rendimento fiscal reduziram. O mercado imobiliário tem um grande estoque. Vimos um aumento de vários riscos. A reunião de trabalho econômico diagnosticou que os principais problemas consistem no lado da oferta, estrutura e mecanismo.
Um relatório publicado recentemente pela Academia das Ciências Sociais da China prevê que, em 2016, a economia chinesa continuará a variar num intervalo razoável e o emprego e o preço manterão níveis estáveis. A economia chinesa não vai apresentar uma aterrissagem dura. No próximo ano, o ritmo de crescimento estará entre 6,6% a 6,8%.
Este é o Panorama Econômico, seu boletim informativo de economia.
A seguir, teremos um grupo de notícias.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
China irá priorizar 6 setores de produção. A China vai investir mais no avanço tecnológico de 6 setores entre 2015 e 2017 para renovar a produção e elevar o crescimento económico, informou recentemente a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, principal planejador econômico do país. Os 6 setores são equipamentos ferroviários, equipamentos de engenharia oceânica, robótica industrial, veículos movidos a novas energias, máquinas agrícolas e equipamentos médicos. O investimento faz parte do ambicioso plano da China de aumentar a competitividade do setor produtivo, usando a inovação para impulsionar a expansão económica. Aumenta a venda de drones na América Latina. A DJI Technology Company Limited de Shenzhen, principal fabricante de drones civis da China, viu suas vendas de drones ao consumidor em junho e julho na América Latina triplicarem em relação ao ano anterior, para 10 milhões de yuans. De acordo com o diretor de relações públicas da DJI, Wang Fan, a disparada nas vendas pode ser atribuída ao aumento da demanda de consumidores em busca de lazer e companhias de serviços públicos na região. México, Chile, Brasil e Paraguai são os maiores clientes da companhia na América Latina. O Ministério do Trabalho do Brasil informou no fim de julho de 2015 que usaria 6 drones Inspire One fabricados pela DJI para fiscalizar propriedades suspeitas de usarem trabalho escravo no Rio de Janeiro. Azul vende participação a grupo chinês. O grupo chinês HNA comprou 23,7% da participação na companhia aérea Azul, controlada pelo empresário David Neilman, por US$450 milhões. Segundo o presidente da empresa, Antonaldo Neves, estes recursos serão utilizados para amortizar dívidas de curto prazo e incrementar o plano de renovação da frota em andamento. Mas, mais do que aliviar eventuais pressões sobre a Caixa da Azul, a parceria estratégica entre as duas empresas permitirá que a companhia brasileira atue em todo o mercado asiático através de conexões com a Hainan Airlines, principal empresa do conglomerado e maior companhia aérea privada da China.
Bom, caro ouvinte, o panorama econômico fica por aqui. Obrigada pela sua atenção. Sou Flor Bela, até a próxima semana.
E eu sou Felipe Hu. Até breve.